Glória a Deus. Por favor, pode sentar. Graça e paz, igreja. Antes de começar a mensagem, deixa eu falar uma coisa para você a respeito da graça. É um favor imerecido. É um presente que a gente recebe de Deus sem a gente merecer. Mas esse amor e essa graça que é dele, ele nos dá de graça. Quando eu me converti, eu levei muito tempo para me apropriar desta graça. E eu sei que tem muita gente no meio evangélico, na igreja, que não consegue se apropriar da graça. Desse favor que Deus nos concedeu pela misericórdia dele. A gente fala da graça, canta a graça, mas a gente não sabe muitas vezes viver essa graça. Principalmente quando a gente peca. Eu demorei de aceitar essa graça porque o diabo mentia para mim. Ele dizia para mim assim: você acha mesmo que do jeito que você aprontou na vida, o Senhor vai te alcançar, quer alguma coisa com você, você vai conseguir usufruir desse favor de Deus? Você acha mesmo que a graça de Deus vai te alcançar depois de tudo que tu fez? O acusador é isso. Mas de repente um dia Jesus falou para mim assim: todas as vezes que o diabo falar para você que você não, que essa graça não é para você pelo que você fez, lembre a ele do que eu fiz por você. O sacrifício da cruz. Talvez você seja um cristão, você que está em casa, que está aqui, e tem muita dificuldade de aceitar essa graça. Por conta da sua história de vida, como eu tinha. Dá a impressão de que a gente... Não, a gente não merece isso. Não. Mas Deus resolveu nos abençoar com essa graça, com esse favor. Né? E não dimensione e nem associe, nem compare a graça de Deus com o que você fez ou com o que você faz. É a graça que vai transformar a nossa vida. É ela que muda a nossa história. Hoje, quando eu estava vindo, antes de vir para cá, pairava na minha casa e dentro de mim uma paz, um descanso, um relax de Deus, assim, sabe? Esse relax de Deus que você está no sofá da sala, que eu sabia que vinha do céu. E eu coloquei a mão na minha geladeira, que eu estava tomando água, e eu disse, falando sozinho, falando alto, meu Deus, quando eu poderia imaginar na minha vida que um dia, depois de tudo que eu vivi, eu viesse usufruir desta graça e desse descanso? Porque eu olho para trás e eu dizia, Senhor, o diabo detonou minha mente no passado. Eu dentro da igreja. Ele queria me fazer acreditar de que essa graça eu não era digna. E eu acreditei por um período. Eu dizia, tá bom, eu aceitei Jesus, mas essa história de ir para o céu para mim é outra história. Vai ter que fazer muita coisa, vai ter... Eu esqueci, ele me fez apagar o sacrifício da cruz. Ele apagou da minha memória o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro derramado por mim. Porque esse sangue que revela o amor dele por mim, o amor de Cristo por mim. Então, ele me cegou o meu entendimento por falta de conhecimento bíblico. E por um período eu acreditei. E quando hoje eu olho para trás, eu vejo o meu filme. Gente, essa guia está muito escura, lá que eu não estou vendo ninguém, já está sem máscara. Cadê o povo da luz aí? Acende a luz, obreiros. Obreiros não, diáconos. Não estou enxergando ninguém na igreja. Então, quando eu comecei a receber essa revelação deste amor, porque eu tinha uma série de rejeições, agora bom, e por conta da rejeição, que é uma característica das pessoas que não conseguem se apropriar da graça, a gente canta a graça, mas a gente não sabe viver essa graça, e a característica de pessoas que sofreram rejeição, que foram rejeitadas por pais, que foram adotadas, a maioria dessas pessoas, uma boa parte delas, Elas não conseguem, elas cantam a graça, falam da graça, mas não conseguem se apropriar dessa graça. Eu fui uma dessas pessoas. Mas quando o Senhor dizia para mim, a minha graça sobre você, porque Ele disse, olha quem você era. Olha para a tua vida quem você era. E hoje, pensando nisso, eu fiquei, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu dentro de mim. A graça me alcançou como alcançou você. Porque essa graça, irmãos, que é o nosso sinalizadores da nossa mudança interior com Cristo. Sem essa graça, sem esse favor de Deus, a gente não consegue ser transformado no nosso mundo interior. É tipo, cometi um erro, cometi um pecado, mas a graça de Deus me perdoa e Ele me dá a oportunidade de recomeçar a minha vida. Isso é graça. A graça de Deus é quando eu não consigo liberar perdão para uma pessoa, mas você tem o desejo e o Senhor te dá esse sentimento de liberação, de perdão, e você vai chegar lá, eu consigo liberar esse perdão. Isso é graça. É o favor de Deus. É você falar assim, eu sei que eu tenho um Deus que é misericordioso e que o que o diabo falar para mim do meu passado já está enterrado. Então você que está aqui essa noite, que talvez, está em casa, não consiga se apropriar desta graça por culpa, por remorso, por rejeição. Não aceite isto. Porque a graça de Deus já te comprou, porque Ele te ama. Amém? Aí sentado, você fecha os seus olhos e diga assim, Senhor, continue falando comigo nessa noite. Eu vim aqui, Senhor, porque precisamos ouvir a revelação da Tua voz, da Tua palavra, a começar pela minha vida. Tu és a fonte de inspiração, fonte de graça, e é pela Tua graça que eu estou aqui. E que essa graça se manifeste através da minha vida, do Teu Espírito Santo em mim. E eu me submeto a esta graça, Senhor, para receber de Ti, Pai amado, a direção dessa noite, dessa Tua palavra. Por isso, nessa noite, se revela a nós, porque a Tua graça é boa, ela é maravilhosa, ela alcançou o nosso coração e nós somos livres por essa graça. Por isso, nós estamos aqui, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja pregada e vivida em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você está na graça ou não está? Glória a Deus. Hoje tem uma palavra para você que você vai sair daqui mais leve. Oh, dá um glória aí. E você que está em casa vai ficar mais leve. Porque hoje é dia de deixar aos pés da cruz a velha bagagem. Para você receber de Deus o novo. Eu preguei há algum tempo atrás sobre que o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos. Mas hoje é dia, e a gente limpou os odres. Mas hoje é dia de deixar o lixo aqui, a bagagem velha do nosso passado, para você receber o novo de Deus. Eu quero que você esteja atento para o que Deus tem falado nos últimos tempos, porque eu particularmente, com meus radares espirituais ligados, minhas antenas espirituais ligadas. Eu estou ouvindo a voz dos profetas na terra, ouvindo a voz de Deus através da palavra e das revelações. Em cada canto dessa cidade eu procuro ouvir aonde Deus está falando, porque eu quero estar inteirada no que Ele está falando e viver o que Ele está falando e me conectar com o que Ele está falando na igreja do Senhor, ao seu povo. Então nós estamos vivendo um tempo agora onde Deus tem falado que vai virar um tempo de renovo. Amém? Deus tem falado nesses últimos dias que... E a gente já vê os movimentos na terra mudando. O povo está chegando na igreja. A política está sendo mudada. O governo. As escolas, algumas já estão entrando em ação. Algumas pessoas já estão voltando para o trabalho. E eu vejo esses movimentos nos trens, porque, como eu falei, eu ando muito. Eu vejo que as coisas estão mudando. Então, há um movimento de preparação na terra para o povo de Deus receber o novo. Mas é preciso que nós deixamos as bagagens velhas para receber o novo de Deus. Deus já tem um futuro preparado para mim e para você. Então, igreja do Senhor, você que está em casa, vamos nos preparar para receber esse novo. Porque você não pode deixar, porque tem gente que às vezes não está atento, Deus fala, fala, mas ouve, mas não está na percepção, na sensibilidade de dizer, uau! Esse aqui é o novo de Deus na minha vida. Hoje, quando eu estava fazendo essa observação em mim, e eu me comparava com algumas coisas no meu emocional de alguns anos atrás, e quem me conhece sabe disso, eu sinto que eu passei por um processo de mudança muito grande, gente. E estou caminhando, mas tem muita coisa ainda para arrumar, né? Mas eu sei que muitas coisas, algumas bagagens velhas, eu já deixei. E o que o Senhor quer que eu e você que tem bagagens velhas sejam deixadas para trás para receber esse novo de Deus, porque há um plano, há um futuro que Deus está preparando para a igreja do Senhor. E nós temos agora que viver esse tempo de autoavaliação interior, na luz da palavra, na direção do Espírito, para entender o que Deus está fazendo na minha vida hoje e na sua vida. Porque se alguém perguntar a você acerca dessas coisas, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, você tem, precisa e deve ter alguma coisa para dizer: Deus está fazendo isto na minha vida hoje. Ainda que seja uma difícil provação que você está passando, porque tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. E é preciso deixar as velhas bagagens, os velhos costumes, os antigos costumes, para viver o futuro que já está pronto. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu gostaria muito que você entendesse que hoje é uma noite profética. Esse é culto de libertação. Porque o que liberta é a palavra e a revelação desta palavra. Deixar as velhas bagagens, nada mais, nada menos é do que libertação. Amém? Vamos para o versículo 12. Não, o apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha obtido... Não, desculpe, vamos primeiro para o 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, morrendo todo dia, para que de alguma forma alcançarei a ressurreição dentre os mortos. Não que já tinha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É tempo de prosseguir. Sabe, às vezes, nós temos uma promessa, e todo mundo tem, né? Uma promessa de Deus ainda não cumprida. E uma das coisas que nós temos por hábito ou por questões emocionais é a ansiedade de querer que essa promessa se cumpra, ou alguns planos, ou algumas realizações pessoais nossas. Aquelas que a gente tem ideias, que a gente, né? Que a gente planeja. O nosso desejo é que esses planos, eles se realizem e se concretizem o mais rápido possível. E na maioria das vezes, quando isto não acontece, a nossa tendência, quando ele está muito demorado, é desanimar, é de repente parar de orar por aquilo que você ainda não recebeu. Quando você pede, você intensifica a oração, né? Mas quando demora, parece que o negócio da oração, a candeia da oração, o azeite vai diminuindo. Se você orava uma hora, você passa a orar meia. E por aí vai, porque o negócio aconteceu. E aí o ser humano tem duas alternativas. Ou ele entra no conformismo, dizendo, fazer o quê, né? Ou ele não ora mais. Ou então ele fala assim, ai, Deus é que sabe, Deus é que sabe, Deus é que sabe. Porque, na verdade, o que ele tem é um descontentamento. O que a gente tem é uma frustração daquilo que Deus ainda não realizou. Mas eu vou te dar uma notícia. Boa. Eu espero que você continue dando glória. Esse culto é para corajoso. Você já parou para pensar? Preste atenção. Que algumas das suas orações e das minhas, que eu estou falando, quando eu falo de vocês, já estou me incluindo, que o negócio começou lá em casa, tá? Elas podem não estar sendo respondidas porque você tem tanta bagagem passada ou presente que está impedindo da ação de Deus. Bagagens que você ainda não se despojou delas. Que você trouxe do seu passado ou da sua mente. Ou que o diabo está jogando algumas bagagens de pensamentos na sua mente, no seu coração, nos seus planejamentos. E você se acumulou dessas bagagens. E elas ficaram tão pesadas que você não consegue carregar e nem conviver com elas. Bagagens que Deus não colocou no seu coração. E essas bagagens, esse peso, está impedindo de você passar para o outro lado, pela porta que é estreita. E a sua bagagem já cresceu, já ficou gorda. E você está tão pesado que você chegou na porta para atravessar para o outro lado, para receber o novo de Deus. Você não conseguiu, você se cansou de tanto peso, de pensamento, de angústia, de tristeza, de insônia. E quando você chegou na porta para entrar, para receber o novo de Deus, você está sem força. Você já parou para pensar nisso? Que muitas coisas que nós não recebemos de Deus são algumas situações que nós mesmos estamos carregando. Deus fica assim, peraí, ainda tem que arrancar aquele negócio ali. Já contei minha história aqui, né, gente? Que eu queria ser rica, né? Para quê também eu não sei, mas eu queria. De dinheiro. Mas eu tenho o maior tesouro, gente. Agora eu e você, né? Na minha cabeça, gente, eu tinha síndrome de pobreza, né? Eu tinha síndrome de pobreza, porque quando você vem do caso de lá pobre, meu, você tem um negócio esquisito. Não sei se você. Eu já me libertei, essas bagagens joguei tudo fora. E uma das bagagens que eu tinha era supermercado. Eu vivi tanto tempo no deserto, meu, que eu adquiri um toque. Eu posso dizer que aquilo era toque. Todo dia tinha que ir no mercado, todo dia que tinha que ir no mercado. Se eu não fosse, era doença. Até que a vizinha falou, mas tu já percebeu que todo dia tu está no mercado? E um dia eu estava no mercado, Jesus falou comigo. Estou lá no mercado, Jesus falou assim, você já percebeu que todos os dias você está aqui? Hã? Eu não sabia por quê, meu irmão. Não era que eu tinha necessidade, eu queria estar lá, era vício, ué. Mas eu descobri que a razão de eu estar no supermercado era um bagagem que eu carregava, síndrome de tanta pobreza. Eu já gostei muito de mercado. Eu gosto de feira, mas o mercado para mim era de lazer. Nada conta, gente, que mercado é bom. Tem que entrar no mercado bonito, assim, que tem coisa chique, coisa diferente. Eu gosto disso, gente, como é bom ter esse lugar. Hoje eu entrei em um assim, sofisticadíssimo, parecendo coisa de primeiro mundo, dessas coisas que fica fora do Brasil, que é tudo empacotadinho, essas coisas assim. Eu gosto assim, fico olhando o preço, olhando o que, que é, experimento alguns. Desse mercado de lazer, né? Mas o meu era problemático, era traumático. Era a bagagem que eu tinha trazido lá da Bahia, da tristeza, da miséria que eu vivia, né? Então eu queria passar no mercado. E quando o Senhor falou comigo sobre isso, e ele me disse que aquilo era um trauma que eu vivia de infância, que eu precisava me libertar. E um dia eu fiquei tão decepcionada, com tanta vergonha, eu estava com uma bolacha na mão, coloquei no lugar e vim embora. Porque aquilo para mim foi chocante. Porque existem algumas coisas, irmão, que impedem de Deus agir. Como era que ia Deus dar prosperidade e riqueza de uma mulher que não saía do mercado? Que pensa, que loucura. Existem algumas coisas, nossos vícios, nossos atavios, nossos ídolos que a gente traz do mundo para a igreja e nos impede de passar por essa porta que é estreita, que bagagem não passa, pacotão não passa. Nada escondido passa, porque na porta está Jesus, que vai te levar do outro lado, para te levar para o futuro que Ele tem para você. E nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer, ei, coloca tuas bagagens velhas aos pés da cruz, para que você receba de mim um novo. Você está disposto a isso? Em nome de Jesus? Para entrar na terra da promessa, é preciso mudar o nosso coração e a nossa atitude. E é por isso, queridos, que muitos de nós não recebemos de Deus algumas promessas e bênçãos e nem chegamos do outro lado, porque a gente ainda está com a bagagem velha. E pensa um crente que vai receber, tá que estão falando de riqueza, né? Que Deus tem lá do outro lado um futuro para ele, próspero, abençoado. O homem vai ser um vaso assim de prosperidade, porque tem gente que tem dom de prosperidade. Sabe fazer negócio, é um negócio assim incrível. E Deus resolve jogar, derramar essa unção sobre ele, dizer, vem, passa por aqui. Mas ele não tirou a bagagem. Você imagina uma pessoa dessa, que ela é avarenta, que ela é orgulhosa, que ela não compartilha nada com ninguém, cheia de dinheiro. O que ela faz com os outros? Com a própria vida dela? Se mata. Então, é preciso, e ainda fere outros, né? Humilha. Sabe esse povo que humilha? Quando ganha dinheiro, fica rico, humilha. É preciso deixar essa bagagem na porta para atravessar para o outro lado, deixar os ídolos, para que Deus venha e diga, agora vem para cá. E nessa noite, Deus nos chama para essa avaliação. Qual é a bagagem que você está precisando deixar? E talvez seja até pesada, você não está nem aguentando mais. Eu gosto de estar te incomodando. Um passado não tratado. Alguma coisa mal resolvida. Deixe que Jesus tire isso de você hoje. Amém? Permita que o porteiro Jesus, quando você chega lá, porque ele é o caminho, ele é a porta. Passar por ele e falar, Senhor, eu estou aqui com essa bagagem. Eu quero tirar isso em nome de Jesus. E nós vamos ver uma passagem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Para você entender o que Deus quer fazer conosco nesse lugar e mudar a sua história e a minha. Porque eu estou colocando a minha todinha no chão. Eu quero mais a minha promessa. E eu creio que você também. Amém? Era tempo de mudança para Israel. Era tempo de restauração para o povo de Deus, nessa passagem. E Deus tinha uma instrução para dar ao povo. Para poder receber a promessa, e é baseado naquilo, nisso que eu estou falando, esta palavra. Versículo 1. Disse Deus a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó de sua casa a todos os que estavam com ele. Preste atenção. Deixa eu dar uma parada. Esse homem leva uma mensagem de Deus para a casa dele, para as pessoas que estavam com ele, que era um tempo de mudança e um tempo de renovo. E é o que Deus está falando conosco aqui e com aqueles que estão em casa. Ele diz, vai para um lugar porque e leva uma mensagem minha. Eu estou aqui da parte do Senhor, trazendo essa mensagem para você, dizendo a você que Deus está falando que é tempo de renovo. E ele diz, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Olha, nós vamos entrar no novo tempo. Nós vamos entrar no futuro novo que Deus tem para nós. Receber as promessas de Deus. Mas ele diz, tem um processo a ser feito. Tem uma mudança que precisa acontecer. E essa mudança é a mudança de santificação, de purificação, de retirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Que ninguém pode chegar do outro lado de qualquer jeito. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, seus brincos que usava nas orelhas. Jacó os enterrou ao pé da árvore, próximo de Siquém. Olha, eu quero que vocês entendam que nós não estamos falando aqui de coisas apenas naturais, nem de coisas artificiais. A simbologia aqui, que essa entrega que Deus está falando, ele diz, entregar os seus ídolos, aquilo que era vaidade, que as pessoas colocavam como prioridade na sua vida, como valores da sua vida, que tinham isso como algo de suma importância, mais do que a presença de Deus e a santidade do Senhor na vida de cada um. Troquem as suas roupas. Veste significa santidade. Veste significa mudança. Então, o que Deus está falando essa noite é, eu tenho algo novo para vocês. Jacó chega para a família e diz, esse é os desígnios do Senhor, é a ordem que é dada, que tem um lugar novo, que tem um plano novo, que tem algo novo de Deus para nós. Mas ele diz que é preciso fazer uma mudança antes. Olhe para a sua vida, para o seu mundo interior, e veja o que, que Deus está pedindo para você nessa noite. Para que ele possa mudar a sua história. Livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Mas missionário, eu já aceitei Jesus. Eu já tirei todas aquelas imagens que tinha lá em casa. Eu era do centro, mas já limpei tudo. Mano, não é isso que você está falando não, filho. Ele está falando do teu mundo interior agora. Ele está falando daquilo que você valoriza. Que é importante para você nos seus sentimentos. Que você não consegue se desvencilhar. E nós vamos agora falar um pouco sobre isso. Os ídolos que muitas vezes nos acompanham. Ou seja, para nos apropriarmos de um novo tempo que está chegando. Depois, não sei quem esteve aqui no culto domingo. Do que Deus tem falado. Que a terra estava cansada. E ela estava infrutífera de tantos mortos que ela recebeu. De tanto sangue que foi derramado. E ele disse, eu vou purificar a terra. E ela vai brotar. Mas a vida de vocês também é essa terra, depois de todo esse sofrimento, esse caos que houve no interior de cada um de nós, com essa pandemia. Quem não ficou traumatizado? Quem não ficou chocado? Quem não passou por um processo? Todos nós passamos em forma diferente, mas nós passamos. E Deus está falando assim, agora eu vou mudar esse negócio. E é por isso que vocês precisam se purificar, trocar de roupa, ir para um lugar diferente e mudar o interior da sua vida. Não por causa da pandemia, mas das coisas que ainda são ídolos, que são velhos, que são sujos, que tem que ser trocado de dentro de nós. A rejeição. O orgulho. Mano, esse negócio de orgulho é um negócio muito sério, hein? Eu já contei minha história de orgulho aqui, não vou contar de novo, não. Mas é um negócio que todo mundo tem. Diz que é aquele mau hálito, né? Aquele sentimento de abandono. A falta de perdão. Isso são os velhos que estão dentro da gente. Você não consegue perdoar. Controla tudo. Se as coisas... Você já está vivo, viu? São as bagagens velhas. Se não tiver debaixo dos meus olhos, no meu controle, não funciona. Afinal de contas, já contei a história do TI aqui uma vez. Eu sou o cara desse negócio. Aliás, eu tenho aqui uma formação. Você não me conhece. Eu já fui lá para os estates, eu sou pós-graduado nessa área. E Jesus está só olhando. A bagagem do cara. Como é que eu vou dar um emprego para o cara desse aí? Está se achando. Meu filho, põe essa bagagem no chão. Já é noite de mudar a tua história, você que está em casa também. Irmão, eu tinha uma doença gravíssima. Uma bagagem que pesava, eu amava essa bagagem. Ela chamava autocomiseração. Irmão, eu tinha um negócio de coitadinha de mim, vocês não têm ideia. Eu convencia o Satanás para ele ter dó de mim se fosse preciso. Eu tinha um chaveco de autocomiseração, mas eu não sabia que aquilo era autocomiseração. Eu não sei de onde que eu tinha. O cão! São essas coisas, querido, que muitas vezes nos impedem de receber a nossa vitória. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai fazer a sua listinha. Ou lá na sua casa. Aí a gente fica assim, isso não é comigo. Eu sou orgulhoso. Eu também já passei por essa perrengue. Aí Jesus me provou por A mais B que eu era muito orgulhosa mesmo. Falta de confiança em Deus e nas pessoas. Eu digo, irmão, que uma pessoa que tem problema de confiança e de relacionamento, de descanso em Deus, é porque ela teve um problema na vida natural dela. Porque quando eu contei aqui que eu não me apropriei da graça, não conseguia me apropriar da graça quando eu me converti, eu dizia, meu filho, aceitar Jesus é uma coisa, ir para o céu, ih, meu Deus, eu tenho que lavar muito, esse negócio de veste branca, tenho que lavar com sabão, cândega, limpa a pedra, porque a minha vida é um lixo. Eu tinha tanta tranqueira na minha vida que eu não sabia me apropriar dessa graça de Deus. Havia uma condenação sobre mim muito forte. Eu carregava essa bagagem. Eu demorei, irmão, anos para entender que eu era salva e que eu ia para o céu. Eu demorei, e olha que eu li muita coisa a respeito disso. Eu dizia que graça era o caminho de crente do caminho largo. Eu não sei onde inventei isso, mas o diabo me disse para mim isso. Que nada, esse negócio de graça, isso é que usar caminho largo. Tem que ser apertado, não tem negócio de... Você tem que sofrer para ir para o céu, minha filha. O resto é caminho largo. Ó! Oh. Mão, o diabo pegava a Bíblia para me convencer que a Bíblia estava errada e eu estava certa. Quem não lê Bíblia se convence. Quem não conhece a palavra acaba acreditando. Então eu acreditava muito nisso. E essa autocomiseração, o medo incontrolável, eu já contei, irmão, que eu tive responsabilidades muito cedo. Uma garota com 19 anos, grávida de 8 meses, e uma filha de 1 ano e meio e perdeu o marido no acidente de carro, pensa. Foi a minha história. Fui passada pela fornalha ardente. E aí, eu na igreja, sem profissão, trabalhava de dia para comer de noite, ia andar em reta com Deus, né? pensa uma menina jovem com 21 anos, com duas crianças pequenas para tomar conta. O Satanás manda tudo que foi enviado para poder tirar do caminho. Mas a minha formação de integridade moral não foi na igreja que eu aprendi. Foi na minha casa. Com a minha família. A igreja acrescentou tudo e a palavra de Deus. Eu não caía no erro da sexualidade, não é porque era santa, não. É porque meus pais eram muito rígidos nisso daí. E eles diziam para mim que eu tinha que casar virgem. E eu casei virgem. Porque era a regra na minha casa. E eu tinha um orgulho. Olha. Eu casei virgem. Deus falou assim, ah, é? Mas casou errado, tu fugiu para casar. Com 16 anos de idade, 17, sei lá quantos anos eu tinha. Que honra besta. Desobedeceu a Deus, aos pais, desonrou a família. Eita, a gente tem umas coisas que tem que deixar na cruz mesmo. Fala que não é. Se julga, traz uma bagagem pesada e fica perguntando, aí está aquela história, por que que eu ainda não recebi? Escuta, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, faça uma inspeção na sua vida. Em nome de Jesus. Para você se apropriar do que é novo, do novo de Deus. A pessoa bíblica de Josué. Deus está falando com você, meu filho? Se não está, tu tem que destapar esses ouvidos. Porque hoje Jeová resolveu mandar uma mensagem boa. Porque ele nos ama, gente. Vamos para o capítulo 35. Josué. Vamos lá. Nosso coração, ele precisa estar inclinado para o Senhor. Para o Senhor. Versículo 22. Capítulo Josué. Desculpa, gente. Que 35? Acho que é na Bíblia dos Apócrifos aí. Capítulo 24. Versículo. Onde que eu arrumei isso? 22. Bom, eu sou passiva de erro, né, gente? Misericórdia, né? Vamos aí. Esses crentes é terrível. Errou, o povo já está, ó. Dizem que não vão orar para poder pregar, não, para ver o que acontece. Não é batido do povo, então? Os caras tudo, né? Comeram Bíblia. Mas você está na revelação de Deus, é outra história também, né? Fala. Isso é bom demais. Disse então Josué, vocês são testemunha contra vocês mesmos, que escolheram servir a Deus. Irmão, nós escolhemos a servir a Deus. Dá um glória aí. Glória. Viu, Jeová? Eles disseram que sim. Somos, responderam eles, igual vocês e eu. E você que está em casa também, tá? Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e lhe obedeceremos. Decisão. Escolha. Escolha exige mudança. Eu sempre digo que nas decisões a gente nunca erra sozinho, né? Numa decisão de qualquer coisa que não deu certo, ninguém vai tomar a decisão sozinho. Sempre tem alguém. E ele diz, vocês escolheram. Vocês falaram que escolheram me servir. Então, joga fora. Tira o que não é meu. Claro que isso é um processo. Você não vai sair daqui. Não. É um processo e é um processo dolorido, às vezes. A santificação exige disciplina. Exige desejo de querer mudar. E algumas coisas, irmãos, Deus pede da gente que a gente não quer dar. E Ele sabe que a gente não quer dar. E Ele faz o poder que eu quero. Irmãos, eu não prestava para ser rica mesmo. Porque eu era avarenta. Então, Deus precisou fazer uma mudança dentro de mim. e desprender o meu coração aqui na terra de tudo. Se eu comer ovo, glória a Deus, meu. Se eu comer filé mignon, glória a Deus, eu estou na bênção. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Queridos, eu já estou terminando, Dani. Eu caí na besteira. Eu sou despachada. Vocês já viram que eu sou despachada. Eu conto a minha vida no público. Jesus me faz fazer umas coisas que eu falo. Como é que o senhor fez eu contar a minha história lá pro povo? Mas ele disse para mim um dia: o seu testemunho vai edificar a vida de muitos. E esse é o propósito. Conte a sua história sim. Desde que ele edifica. Não o testemunho, né, gente? O testemunho que edifica. Você fala assim: nossa, então eu sou normal. Quando eu vi o povo contando essa história: nossa, então eu sou Deus pregador aí, quem faz o assunto. Nossa, eu sou normal. E é bom quando a gente fala assim: olha aí, ó, igualzinho a minha história. Eu caí na besteira, gente. Cheguei na Vila São José. E eu sei lá que estava falando, pregando, lotado, que negócio lá, lotado de gente. E eu lá no fogo do céu, Deus falando, bradando na terra, e Jeová fazendo a obra. Eu disse: pois é, meus irmãos, eu sirvo ao Senhor. Mas você sabe que eu peguei para as galinhas quando eu era criança, eu fazia exatamente isso. Só as galinhas! Se eu pregar, meus primeiros, a ovelha foi as galinhas na minha casa. E aí eu peguei, falei: pois é, gente, mas não falei assim muito falando. Pouco importa como servir ao Senhor, o importante é servir ao Senhor. Eu subo a meu Iro Marinho chovendo, que é verdade, chovendo, e são meia hora de caminhada, e não sei o quê, e aqui, e assim, olha, eu tirei até a foto, mandei para alguém aí. Só tem pão com ovo, então eu como pão com ovo. É o que tem lá, ué, é para hoje. E eu gosto de pão com ovo. Mas toda semana, né, gente? Mas vai ter o quê? Tem aquele. Acredita, gente, que chegou quinta-feira passada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Chegou uma irmã e fez: missionária, trouxe um lanchinho para a senhora. Um salgadinho de amendoim e aquele suco de uva doce, que nem só, que eu não boto mais esse açúcar, porque tem açúcar, né? Aí chegou a outra: a semana que vem vou trazer uma mitinha para você, missionária. Irmãos, eu fiquei tão constrangida. Para falar demais, missionária, você devia ficar quieta. Mas eu estava falando daquilo que Deus pode operar na nossa vida. Independente da circunstância, da situação. É o que tem lá, gente. Não tem outra coisa. Então, na verdade, ele diz: se você voltar de todo coração. Os últimos dias, o que eu tenho mais ouvido, escutado da parte de Deus para o povo dele: não importa o que você faz, não importa o seu conhecimento, não importa o quanto de dinheiro que você tem, o que importa é que ele vai ver o teu coração. Se você ora 5 horas por dia, se você faz 365 dias de jejum, não importa, ele diz: é o coração que eu vejo. Volte para mim de todo o coração, Israel. E quando a gente se volta para Deus de todo o coração, todo lixo é tirado. E você entrega para Deus qualquer coisa que Ele lhe pedir, dando glória, ainda que esteja chorando. Está aqui, Deus, eu dou. É a nossa vida, irmão. Querida, as pessoas têm que olhar para nós nessa terra e saber que nós somos diferentes. E que a razão de Jesus ter morrido por mim, por você, é para que a gente faça a diferença. E eu vou contar aqui uma história rapidinho. Eu estava indo comprar uns livros. E de repente, estoura na minha frente uma mulher. E disse para mim assim: ei, você não quer me dar aí uma ajudinha? Afinal de contas, você tem cara de rica. Eu estava de chinelo. Com um negócio, um rabicô no cabelo. Largadona. Eu disse: ai, irmão, aí o diabo perdeu. Eu disse: eu sou rica, sim. Da graça de Deus. Você quer? Eu te ofereço essa graça. Eu falo dela para você. Irmão, de repente, surgiu um homem, um palhaço, e aquela palavra tocou ele. Aquela frase tocou nele. E eu disse: você é o próximo. Deixa ele vir que eu vou falar da graça de Deus, porque... quando você libera essa palavra de Deus, quando você é luz no mundo, quando você é luz onde você... você está. Quando alguém olha para você que você tem uma fala diferenciada, você realmente incendeia em algum lugar, alguém quer o que você tem. Porque a sua bagagem está sendo tirada. Aquela mulher explodiu assim do nada. E aquele moço começou a me observar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que eu falei? Ué, se eu falei da graça, ele quer ouvir da graça, eu vou falar da graça. Porque é isso que o mundo está esperando de mim e de você. Algo que você libere. Que você chega e fala assim, esta mulher tem algo diferente. Este homem tem uma fala diferente. E não é por causa da marca da roupa que você estava vestindo, nem seu tênis caro, nem sua joia, nem o seu talão de cheque, nem o que você tem no banco, mas porque você flui, emana a graça de Deus. Isso que o mundo está procurando hoje, principalmente nesses últimos dias que Jesus está voltando. Bom, em nome de Jesus Cristo, nós somos testemunha do Senhor. Ele disse, volte-se para mim de todo o coração. E o povo disse, nós serviremos ao Senhor, a Deus, e lhe obedecemos. Mas tu quer ver bênção? Tu quer ver prosperidade? Quer dormir na cama assim, relax, dormir até... Sabe que sonho que você dorme? Você parece que você dormiu a eternidade. Porque esse é o sonho do justo. É obedecer, irmão. É quando Deus olhar teu coração e falar assim, ih, mas tem um bocado de lixo, Jesus. Tira, irmão, é constrangedor. Quando o Espírito Santo chega para nós e fala assim, ei, isso aqui está, essa roupa sua aí está com uns pinguinhos aí de sujeira. Vamos limpar esse negócio? E a gente, que nada, vou embaixo do tapete. Eu botei essa minha sujeira debaixo do tapete há muitos anos. E quando eu olhei essa lista que eu falei aqui, eu tenho um bocado desse negócio aqui ainda. Deus está limpando. Tem que reconhecer, Deus está limpando. E às vezes eu fico, mas esse negócio está aqui ainda, meu. Está aqui ainda, com o negócio. Sabe quando pipoca, assim? Você fala assim, está aí, eu estou com raiva de novo, estou com ira. Quero matar. Se eu pudesse xingar, eu xingava palavrão. Tem uns que até xinga. Não é da raiva. Não deu certo, chuta o pau da barraca. Sai capeta. Que capeta nada, meu. Isso é carne. Vai botar esse negócio na cruz para Jesus te limpar. Ei! E agora eu estou falando para um homem que está aqui. Quando seus negócios não derem certo, diz o Senhor para você. Quando não acontecer como você gostaria, seus contratos, seus planos, seus dinheiros, seus negócios, qualquer coisa que você fizer, homem. Para de ficar nervoso. Para de ficar culpando os outros. Se autoavalia. Não culpe a Deus. Deus está mandando falar para você que você precisa se autoavaliar e ver a sua natureza que precisa ser mudada. Você é muito explosivo. Não tem nem pavio. É o tratar de Deus na sua vida. Você que está em casa, recebe essa palavra. Porque há uma bagagem tão pesada em você, você não consegue se desvencilhar. E Deus quer que você passe para o outro lado. Porque Ele tem algo novo para você. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, esse cidadão e essa mulher está aí na prova. Na prova. Mas olha que coisa incrível. Está vivo na fé. Está firme em Deus. Chora, está doendo, mas eu digo, Deus, eu estou aqui. A tua graça me basta, porque o teu poder vai se aperfeiçoar nessa luta que eu estou vivendo. Deixa as pessoas olharem através de mim, de você, e ver o brilho da glória do Senhor e dizer, eu quero esse Jesus. O que você tem de diferente? Quando aquele homem parou para me olhar, é evidente que ele não estava olhando não. Essa pessoinha aqui. Não. O poder explodiu. Algo saiu do ar. Algo de Deus. Mudou a atmosfera. E atingiu aquele homem. Ele parou do outro lado da rua, numa loja, e ficou me olhando. Confesso a vocês. Eu só não fui atrás daquele homem. Embora Deus me mandasse, dissesse que eu deveria ter ido, Porque ele se assustou comigo. E eu não estou falando de uma pessoa... Era uma pessoa normal. Era um jovem. Essa é a explosão que nós temos que causar onde a gente estiver. Você chega numa loja, mulherada. Pisou na loja. Você não precisa ficar fazendo fita. Pode deixar que... Aqui tem alguma coisa nessa mulher. Você vai fazer seus negócios, entra no metrô, no trem, no carro, quando você abre a porta. O que esse homem tem? E você vai falar acerca das coisas que você tem experimentado de Deus. Aí você vai passar para o outro lado para receber aquilo que Deus tem para você. E para concluir minha mensagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, versículo 5. Vamos lá, para a gente fechar. Olha o que Deus fala. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, é uma passagem bem conhecida. Desculpe. Você está aí, né? Cadê o menino do teclado? Vem cá, meu filho. Em nome de Jesus. Capítulo 3. Vamos ler. Do versículo... 21. Perdão. Primeiro vamos ler o 21. No versículo 1. Vamos começar pelo 1. Então eu vi novos céus, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. E o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Será o seu, e ele será o seu Deus. Ele julgará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olhem, escute isto. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Você tem dúvida de que Deus está fazendo alguma coisa nova? Mas é preciso que haja esse tempo de mudança. Para vir o novo, tem que tirar o velho. Vinho novo, odre novo. A obediência é o segredo. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus está nos dando uma oportunidade. Você não precisa carregar esse peso. Você não precisa carregar esse fardo desnecessário. Mas isso é apropriação da graça. É quando você fala assim: eu sei que eu não mereço, mas eu creio. Eu não sei resolver isso, mas eu sei quem sabe. Você pode consultar seu advogado, ele deve ser um cara muito bom. Seus conselheiros, sua esposa, seu filho, sua mulher, mas haverá um momento que você terá que consultar a Deus. Ele tem a revelação. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Está perdido? Busca quem sabe. Está pesado? Coloca o fardo no chão. Eu demorei muito para entender isso e viver dias de descanso. Mas eles existem, gente. Em Deus a gente pode todas as coisas. O segredo é esse, dessa noite. O que está me impedindo? quais são os meus atavios, quais são os meus ídolos. Tem, sempre tem. É que a gente não quer parar para ver. E eu contei a minha história por muito tempo, eu fugi da minha realidade interior. Ela era tão feia. Eu tinha tanto medo de me encarar, de me olhar. Eu tinha medo de ver o que estava dentro de mim. Porque era muito dolorido. Eu sabia que se eu olhasse, Deus ia querer tratar. Eu dizia, não, deixa eu ver até que ponto eu vou poder levar. Mas uma hora, é o que eu falo, Deus enquadra a gente. O Espírito Santo enquadra a gente. Ainda bem que Deus é amor. E é melhor ser enquadrado por Deus do que ser pego pelo inimigo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Ele diz, eu estou à porta do seu coração. Se você abrir, eu entro. Simples assim. Você que está aqui essa noite, meu irmão, não precisa carregar isso mais. Não precisa carregar essa bagagem tão pesada. Busque o conselho dos sábios. Ore e diga, Senhor, coloca no meu caminho uma pessoa que me ajude. Deixa eu contar uma história aqui, que quem sabe vai servir para alguém. Irmão, eu não entendo nada de empresa. A única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Eu cozinho bem, tá? Eu fui chefe de cozinha por causa do tempo. E gosto de cozinhar até hoje. Eu já contei aqui. Não estudei. Eu posso dizer que não sou analfabeta, claro, né? Mas li muito, leio muito. Eu não concluí o segundo grau. Eu fugi de casa para casar e larguei a escola. Mas eu comecei a ler muito, eu gosto muito de ler. Eu sou muito de acompanhar jornal, tem que ser informado, né? Hoje no jornal não ligo muito não. Mas um belo dia, uma época da minha vida, eu não sei o que Deus resolveu fazer, que eu comecei, gente. Eu tinha uma unção que os empresários me levavam para as empresas, falavam assim, missionário, vamos lá na empresa orar. Eu ia. O cara estava lá falido, sei lá. Algumas coisas acontecendo. A primeira coisa que eu perguntava para o homem, se ele já estava pagando os impostos dele um dia, se ele era dizimista. Ó, se você está nessa linha, a gente vai entrar numa guerra por você. Mas se não, eu volto por essa porta, porque eu não vou entrar nessa guerra com você, que se deve no mundo espiritual, né? E Deus começou a me dar algumas estratégias para que aquela pessoa, eu não sei, gente, o que era aquilo do céu, fizesse negócios. Isso foi um som que passou, viu? Deu umas coisas na vida da gente que passa. Não vai ficar, não. Por que eu estou falando isso? Porque ainda existem profetas na terra, gente. Existem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar. Que podem te ajudar a carregar a tua bagagem. Talvez você sozinho não consiga. Eu não conseguia, irmão, sozinho quando eu fui confronto. Agora é aquela história, né? Tu tem que estar pronto para o confronto. Ser confrontado naquilo que Deus vai querer confrontar você com amor, é claro. Dizer, ó, aqui está a tua ferida. E toca o dedo na ferida. E com devagarzinho, né? Para tu não chorar muito. E dizer, eu estou disposto, Deus, a ser tratado aonde for, para que eu possa chegar do outro lado. Porque como está vindo um renovo na terra, e eu preciso receber esse renovo, e eu estou com um déficit grande com o Senhor, com a minha própria vida, com a minha família, com meus negócios, com a tua casa, sei lá no com quem eu quero mudar. Coloca alguém no meu caminho, Jesus. Eu sempre orei isso. Coloca pessoas no meu caminho que possam dizer, me ajuda. E Ele vai te ensinar e te mostrar algumas coisas que você sozinho não consegue ver. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse agora. E dissesse, Senhor, é uma oração bem simples. Sonda meu coração. Vê o que há em mim que não te agrada. Qual é essa bagagem que eu tenho aqui, que talvez seja exatamente essa, que está impedindo de eu caminhar? Me mostre Porque eu preciso receber a poção que está parada nas regiões celestiais, que é minha. E que o inimigo está retendo por falta de habilidade ou de humildade ou de perdão na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga isso, Deus. Eu não estou conseguindo resolver. Eu já tentei do meu jeito, não deu certo, Senhor. Eu reconheço que eu não consigo sozinho. Me perdoe, tira de mim esse fardo, esse lixo, esse pecado que está impedindo do meu orgulho, falta de perdão, de amor, autossuficiência, rejeição. Eu não sei qual é o seu fardo, eu não sei qual é a sua bagagem, mas nessa noite diga: eu coloco aos pés da cruz, Pai. Eis-nos aqui. Reconhecemos que sem ti não somos nada. Tua palavra disse em mim: nada podeis fazer. Por isso, nessa noite, aos que estão aqui, os que estão em casa, dá graça, Senhor, desse peso, desse homem, dessa mulher, Senhor, que está tão cansado e chegou na porta de entrada, mas não consegue ir para o outro lado. Ele tem desejo, ele tem vontade, Senhor, mas não consegue porque há um impedimento. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, remove esse fardo, remove esse jugo, tira esse peso que não vem de ti, em nome de Jesus. Para que a tua ovelha passe por essa porta e vá lá para o outro lado encontrar descanso. Descanso para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração. E em tudo que fizer, prosperar e ser abençoado. Restaura nossas vidas, Senhor. Tira esse lixo horroroso de dentro de nós. Coloca a pessoa certa no nosso caminho para nos ajudar, dar direção, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos receber esse novo do Senhor. Não de coisas materiais, mas para nossa alma em primeiro lugar. Porque as outras coisas certamente virão. Deixamos no teu altar essa noite as nossas limitações, esse peso, essa canga terrível, recebendo o alívio que vem do Senhor. E nós daremos testemunho dessa palavra. Os atavios vão ser tirados, os ídolos vão ser quebrados, e nós construiremos um altar no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, aonde o Senhor possa se sentar na nossa mesa, compartilhar conosco de tudo o que fizermos para a glória do teu nome. Nós te agradecemos. Aplauda ao Senhor. Você que está em casa. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, vai para casa. E começa tudo de novo. Jesus te ama. Fica na paz.
Aleluia. Glória a Deus. Você que está em casa, nós nos despedimos de você agora. Tenha uma semana abençoada. Ah, um recado importante. Hoje saiu em todas as plataformas digitais a música Grande é o Nosso Deus, que já é do IBP. Já começamos hoje a lançar esses trabalhos que vão sair. Então nós gravamos 10 músicas e elas vão saindo aos poucos. Então segue lá IBP Music nas plataformas digitais e vai acompanhando, que logo mais a gente vai cantar só coisa nossa aqui. Amém? Então, Deus abençoe você que está em casa. Nos vemos na sexta-feira no culto do UP. Deus abençoe você que está aqui. Para sair, não se esqueça de seguir o protocolo. Primeiro as pessoas do fundo e assim por diante. E Deus abençoe.